Agradeço ao Dr. Renato De Vito e, antes de passar a palavra ao Dr. Lorival Gomes, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, eu quero comunicar que o senador José Pimentel já marcou com a presidente do IBAMA, a senhora Marilene Ramos, a audiência que nós teremos hoje sobre a BR-319. A essa audiência estarão presentes o senador José Pimentel, que eu volto a agradecer a ele pelo empenho em marcá-la, inclusive em estar presente. Estarão presentes o senador Assis Gurgaz, o senador Paulo Rocha, o senador Valdir Halpe e o senador Valdemir Boca. Então, às 15 horas, na sede do IBAMA.
Senhor presidente.
Pois não, com a palavra o senador Zé Pimentel.
Seria interessante que os nossos universitários ligassem para os membros desta comissão, porque esse é um tema recorrente, para que a gente possa ajudar na solução. Obrigado.
Certo, agradeço a Vossa Excelência e faço das palavras.
E mesmo os que não são membros, mas que são dos estados que envolvem a rodovia, no caso, o estado do Amazonas e o Rondônia, porque mas aí o Assírio e o Valdir vão se encarregar. Mas a senadora Vanessa Graziottin, o ex-governador Omar, por exemplo, eu já vi eles discutindo esse tema no plenário do Senado.
Vamos avisá-los. O universitário não se deu por vencido e elaborou um requerimento que eu resolvi convalidar, assinar. Requeremos, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, a realização de audiência da Comissão de Serviços de Infraestrutura com a presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, senhora Marilene Ramos. Então, os senadores que eu aprovo permaneçam como se encontram. Universitária, realmente. Eu quero, antes de passar a palavra ao doutor Lorival, pedindo permissão a ele, voltar a convidar os senadores para o evento que vai assinalar a oposição da foto do ex-presidente Fernando Collor na próxima reunião desta comissão, na próxima quarta-feira, dia 11. E concedo a palavra ao doutor Lorival Gomes, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo e, ao mesmo tempo, presidente do Fórum de Secretários de Administração Penitenciária e secretários de Justiça e Cidadania dos 27 estados brasileiros. Quero observar que essa audiência pública está sendo realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania ou do Alô Senado. Com a palavra, o doutor Lorival Gomes.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, eu solicito, se for possível, que esses dados que foram apresentados aqui pelo doutor Renato, se eles podem ser distribuídos entre nós, é importante no momento em que nós estamos fazendo uma análise desses dados que ele traz como sendo dados oficiais do Ministério da Justiça e, como tal, importância para todo o trabalho que a gente vem amanhã elaborar diante da área da segurança. É a solicitação que faça a mesa, senhor presidente.
Com a palavra, doutor Renato De Vito.
Acabo de receber já o documento, senhor presidente.
Então, passou-se da palavra à ação. Com a palavra, doutor Lorival Gomes.
Excelentíssimo senhor senador Garibaldi Alves, presidente dessa comissão, em nome de quem saúdo todos os senadores aqui presentes, em especial o senador Lazier, por essa iniciativa, porque o sistema prisional brasileiro, ele sempre é alvo de vamos fazer CPI, 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 e nós nunca vimos uma ação dessa no Senado, vamos construir, vamos melhorar, vamos dar uma mão para o sistema prisional do Brasil. Os números, como o doutor Renato de Vito apresentou, são números assustadores, que nós temos que enfrentar e nós não podemos ignorá-los. Lógico que temos que ter programas de substituição da pena de encarceramento, mas nós não podemos deixar de lado que temos que construir prisão. Não tem outro jeito. Se faltar moradia, temos que construir casas. Se faltar aí vagas nas prisões, temos que construir prisões. Eu só quero trazer assim, não os números de São Paulo, mas fazê-los comparativamente com alguns estados, porque o que mais me mostram os secretários é que o crescimento é diretamente proporcional. O crescimento da população carcerária não é um fenômeno desse ou daquele estado. É, na verdade, de todos os estados brasileiros. Ontem eu puxei a população de São Paulo, fiz uma avaliação dela, o que ela era em 94, portanto, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, e o que ela é hoje. E, surpreendentemente, chegamos à conclusão de que ela quadruplicou em 20 anos. Então, havia 55 mil presos em São Paulo em 94, hoje há 226.563. Nós percebemos também que o crescimento ele se mostra preocupante nos últimos 4 anos e meio, últimos 4 anos e 10 meses. A população carcerária em São Paulo, esses dados eu faço, mas sempre digo que serve para outros estados a níveis percentuais. Em 1º de janeiro de 2011, a população era de 170.800 presos. Hoje está em 226 mil. Se nós dividirmos isso, se nós pegarmos essa contabilidade, quantos presos tem a mais desse período, nós vamos chegar à conclusão de que em São Paulo tem a mais quase 56 mil presos. E nós devemos lembrar que a segunda população carcerária do país é Minas, com 65 mil presos. Portanto, o crescimento à vida em São Paulo nos 4 anos e 10 meses representa quase que a população carcerária mineira. Se nós dividirmos isso pelo número de meses, nós vamos chegar à conclusão, presidente, de que o aumento da população carcerária foi na ordem de 950 presos por mês.
Em São Paulo.
Em São Paulo. Isso significa que nós teremos que ter construído, nesse período, 58 prisões com 1.000 vagas cada uma. Há um crescimento diário na ordem de 32 presos em São Paulo. São Paulo tem a maior população carcerária de presos estrangeiros. E a nossa reivindicação junto ao ministro, junto ao presidente, ao diretor-geral do DEPEN, é no sentido de que presos estrangeiros sejam alocados para prisões federais. A nossa preocupação, ou a nossa sugestão, nasce de uma preocupação do próprio preso. Logo que a pessoa estrangeira é presa no país, a primeira coisa que ela perde é o passaporte. A segunda coisa que ela tem é a dificuldade de comunicação no processo de conhecimento. A terceira é o relacionamento do preso aqui no Brasil com a família no país de origem. O quarto, que todas as medidas que têm que ser adotadas quando essa pessoa for embora após o cumprimento da pena, também passa pelas repartições federais. São Paulo tem 2/3 dos presos estrangeiros do país. O que nós temos também, que sempre reivindicamos, nós achamos que os presos condenados exclusivamente pela Justiça Federal devem estar em prisões federais. Esse é o nosso pensamento, porque toda a execução da pena é feita por juiz federal. E, então, nós não podemos abrir mão de maneira alguma desse processo de construção de prisão é um mal necessário. Seria bem melhor construir escolas que prisões. Mas a demanda que se tem hoje, não é a demanda futura, mas sim a demanda reprimida, é de que há necessidade de construir prisões. Somos muito criticados porque a pena está sendo cumprida de maneira indigna ou desumana. Mas nós precisamos de recursos, nós precisamos de gente, nós precisamos de programas para que este estigma que se estabeleceu seja dissipado. Eu tenho, às vezes, a gente que trabalha no sistema prisional recebe críticas e mais críticas. Mas eu costumo dizer para o preso, os únicos caras que cuidam de vocês é a sua mãe e nós. A mãe, porque é um dever de mãe, é uma coisa que está intrínseca na mulher-mãe, e nós que ficamos todos os dias buscando aí melhorias para a população carcerária. É lógico que temos que combater o crime organizado, que temos que ter disciplina e ordem nas prisões, que temos que ter disciplina junto com os funcionários. Eu fiz ontem, senador, e me desculpa pelo pouco tempo que tive, contato com alguns secretários de outros estados. Alguns se posicionaram por escrito, outros me ligaram, outros ficaram de mandar uma mensagem, me ligaram hoje de manhã. A reivindicação do pessoal, dos secretários, isso, resumindo, seria a construção de prisões. Há dificuldade para se construir prisões? Sim. Há alguns pontos de estrangulamento? Tem. O que nós temos que fazer através da Comissão de Infraestrutura? Aparar essas arestas e liberar esse caminho. Nós começamos pela resolução do CNPCP, número 9/2011, que ela traz lá, eu não tiro da resolução seu mérito, mas para a realidade brasileira eu a vejo uma resolução tanto quanto exigente. A resolução exige que se tenha muitas áreas livres, muitos vãos livres, para que os presos transitem, para que os presos tenham culto, para que tenha escola. Nós concordamos com tudo isso. Só que temos que compactar as prisões, não torná-las umas prisões enormes. Então, nós teríamos que rever essa resolução do CNPCP a uma realidade brasileira, a uma realidade que vivemos hoje com os presos que temos e com a economia que possuímos. Não dá para nós fazermos uma prisão que fica quase que 20% mais cara no seu conjunto arquitetônico e que fique com 20% de capacidade populacional. Para a realidade brasileira, isso é impossível. Nós temos também que acertar algumas questões junto à Caixa Econômica Federal. Não digo em São Paulo especificamente, mas vejo alguns colegas que fazem até propostas. Por que que o recurso tem que transitar pela Caixa Econômica Federal? Não poderia transitar também pelo Banco do Brasil? Não poderia ser fundo a fundo? Então, tem aí alguns estrangulamentos que têm que ser superados e para que esse processo de construção de prisão seja um pouco mais célere. É lógico que nós temos empresas que começam a construir prisão e param no meio do caminho, que elas perdem a saúde financeira ao longo da construção. Mas são poucas. Nós não podemos aí tomar como parâmetro essa dificuldade de que poucas empresas conseguiram levar até o final a construção de uma unidade prisional. O que os colegas pedem é recursos para ampliar as próprias unidades penais já existentes. Alguns querem sala de aula, alguns querem salas para atendimento à saúde, outros querem bibliotecas. Então, nesse quesito, nessa questão, estou sendo portador dos meus colegas. Tem algumas mensagens que me enviaram, como de Minas, como do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, essas são escritas, onde se manifesta nessa direção. E o que nos deixou um pouco mais aguçado, o senador Garibaldi Alves, é que o ministro Lewandowski falou que tem 2 bilhões e 400 milhões contingenciado. Com toda essa necessidade, o dinheiro não pode ficar parado. Vamos colocar o dinheiro para circular, vamos fazer prisão, vamos aplicar. Se isso é procedente, nós não sabemos, mas o que nos aguçou, o que deixou os secretários assim, mais ávidos a fazer os pleitos, foi essa declaração da existência desse recurso. E tem propostas que vêm...
Mas esse recurso é especificamente para quê?
Ele pode ser utilizado, segundo nós procuramos saber, pelo fundo do DPEM na construção de prisões. Também na construção de prisões. O que está em voga hoje? A substituição da pena de prisão, de encarceramento, pela pena pela liberdade monitorada. Então, o que os estados pedem, o DPEM já abriu um programa nesse sentido, é que os presos, as pessoas que foram atuadas em flagrantes, respondem em liberdade, mas monitoradas. Porque se não forem monitoradas, não vai adiantar nada. É a mesma coisa que não se tivesse sido atuado em flagrante no passado. O que se pede... Nós criticamos muito as revistas indignas, revistas vexatórias, mas nós não temos recursos para comprar equipamentos, para instalar equipamentos. Portais, scanners corporais, o custo é alto, 550, 600 mil, 700 mil, depende do local que queremos comprar. A manutenção desses equipamentos também é muito cara. Então, nós precisamos de instalar em todas as prisões algo que torne a revista humana, porém, que não seja uma revista feita de qualquer jeito para entrar celular, droga, arma dentro das prisões. O que pede nossos colegas são veículos para transportar preso. Se nós não tivermos veículos, nós não temos condição de levar preso até os fóruns. E, lamentavelmente, não se aceita a teleaudiência para a instrução de processo criminal. Seria muito mais barato, muito mais seguro, muito mais econômico se nós pudéssemos aplicar o sistema de teleaudiência em todas as prisões do estado de do país. O que se pede também é um investimento maior nos bloqueadores de celulares para evitar a comunicação externa, principalmente de presos que integram facções criminosas ou presos que são considerados perigosos. E também se pede que haja aí uma liberação de recursos para aquisição de armas, munições e coletes, para municiar o nosso pessoal que faz as apresentações judiciais. Em alguns estados, a apresentação judicial do preso é feita pela Polícia Militar, em alguns estados é feita por civis que atuam no segmento de acompanhamento de presos. Nós temos uma preocupação grande enquanto administradores do sistema prisional. Se nós não acabarmos com a droga vai acabar com as famílias. Certa feita, uma advogada, que nosso amigo Renato conhece, que é a Adriana Martorelli, falou, poxa, todos aqueles que usuários de drogas que tinha na Praça da Sé aqui em São Paulo, limparam a Praça da Sé, onde que estão eles? Estão lá no seu CDP de Pinheiros. Eu falei, Adriana, mas isso é verdade? É verdade. Eu frequentava a Praça da Sé, tratava dessas crianças, elas estão lá no CDP de Pinheiros. Aí eu pedi para a minha equipe fazer um levantamento num só mês, de 15 de abril a 14 de maio de 2015, saber que tipo de preso que entrava nos CDPs da capital, nos centros de detenção provisória da capital. E nós verificamos que dos homens que entravam nos CDPs da capital, 25,27% era de pessoas que estavam portando drogas, foram presos por porte de drogas. E 10,7% são pessoas que praticaram outros delitos para poder manter o vício. Quais são outros delitos? Furtos, roubos, para conseguir dinheiro e comprar droga. E nos tráficos de drogas era mais ou menos igual a promoção do supermercado. Leve três, pague duas. Ou seja, o traficante pega seis bolinhas, o pequeno traficante pega seis bolinhas, vende cinco para ficar com uma. Só nos homens nós chegamos a 36% de pessoas presas em função do tráfico de drogas. Nas mulheres, o índice é mais assustador. 49% das mulheres por tráfico de drogas ou venda de drogas e 5,45% praticaram outros delitos para poder comprar drogas. Em cima disso, nós tivemos a ideia, senadores, de fazer um levantamento para conhecer qual é a população carcerária que se tem no estado de São Paulo. E os números são assustadores. Pela primeira vez, o crime de roubo ficou no patamar inferior ao crime de tráfico. Em todos os estados, o que prevalecia é incidência de crime de roubo. Em segundo lugar, poderia vir tráfico ou furto. São Paulo. Mas isso é o Brasil. São Paulo não é diferente do Brasil. Espelha a realidade brasileira. Homens. 37% dos homens presos em São Paulo. O levantamento abrangeu 220 e poucos mil presos. 37% por tráfico de drogas e condutas afins, como associação para tráfico de drogas. 36,43% roubo. 8,56% furto. 7,10% homicídio. Então, esses delitos são praticamente mais de 3/4 da população carcerária paulista. As mulheres, o caso de drogas é muito mais grave, é muito mais... É algo assim, muito assustador. 72% das mulheres presas, provisórias ou condenadas, tráfico de drogas, 10%, 10,06% roubo, 7,33% furto e 6% homicídio. Eu acho que tem solução, algumas coisas ainda têm solução, alguns caminhos têm que ser trabalhados. Nós temos que fazer, há no Código Penal, há no processo penal, dizendo a dosimetria da pena. Na aplicação da pena, o juiz vai levar em consideração o fato, o antecedente, isso, aquilo. Nós temos que estabelecer, senadores, ferramentas para que o juiz possa substituir a pena de prisão por uma pena de prestação de serviço à comunidade. Hoje nós temos 16 mil pessoas em acompanhamento, praticaram delitos de menor potencial ofensivo, primários, não tem vinculação nenhuma facção criminosa, que estão trabalhando, prestando serviço para suas próprias comunidades. E o índice de reincidência é baixíssimo, creio que em torno de 5%. Nós temos que investir no acompanhamento ao egresso. O egresso, nós temos experiência com o nosso Departamento de Reintegração Social, o egresso é mais ou menos igual ao usuário. Se o egresso não tiver a família acompanhando, ele volta. O usuário, se não tiver família e religião, ele também volta a usar a droga. Nós também achamos que a audiência de custódia é uma bela ferramenta. É lógico que ela será avaliada no futuro, para ver se foi boa ou foi ruim. Porque dos homens presos, dos flagrantes havidos com homens, 38% vai responder o processo em liberdade, 61,8% vai para a prisão. Esses que respondem o processo em liberdade deveriam ser monitorados para não se sentir que a justiça os liberaram, para ter o sentimento de impunidade. E aqueles que são inclusos nas prisões, eles entram, não digo dóceis, mas menos raivosos, menos violentos. Isso porque passaram na presença de um juiz, de um promotor e de um defensor público. Nas mulheres, o índice de mulheres que respondem, passa a responder o processo em liberdade é de 55%, sendo que 45% das mulheres vão presas porque têm que ficar presas para responder o processo encarcerada. E isso reduziu o número de inclusões no estado de São Paulo, voltou aos números de 2011. 2013 e 2014, São Paulo recebia mais de 10 mil presos por mês. Em 2015, recebeu 9.200. Então, já está interferindo no número de redução de inclusões e espero que não aumente na sensação de insegurança do cidadão brasileiro. Estamos à disposição.